Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e os barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, aqui, falo no rosto.
Milho vermelho, troca de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 154 de E o Resto é História, com os habituais anfitriões Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 5 de julho de 1932, está agora a fazer 90 anos, António de Oliveira Salazar foi nomeado presidente do Conselho de Ministros pelas mãos do presidente da República, Óscar Carmona, e passou assim a ser oficialmente chefe do governo português. A partir daí, portanto, o resto, não é? O resto são quatro décadas de história, é que se convencionou chamar Estado Novo, como sabemos, mas o que eu te propunha, Rui, era que hoje conversássemos um pouco sobre a pré-história do salazarismo. Todos sabemos que Oliveira Salazar se destacou como Ministro das Finanças a partir de 1928 e que nessa tomada de posse ele dissera premonitoriamente: sei o que quero e para onde vou. A minha pergunta é esta. Será que ele sabia? Ou seja, a construção do Estado Novo já estava na cabeça de Salazar em 1928? Ele já se via a si próprio como o líder que queria marcar o século XX português? Salazar manobrou e conspirou para que em plena ditadura militar fosse capaz de emergir como político civil, não é? Capaz de suplantar o poder daqueles que o escolheram para o lugar? Basicamente, como é que isto tudo se passou, Rui?
Bem, mas fazes uma boa pergunta, que é...
Muito obrigado, Rui. Como é habitual, não, esqueces sempre de acrescentar.
Não, as perguntas são sempre boas, as respostas nem sempre, mas as perguntas são. A questão é a interpretação que fazemos, por exemplo, de detalhes como esta frase: sei o que quero e para onde vou, que parece adquirir quase uma natureza de uma previsão, óbvio. Quer dizer, de uma profecia. Exato. Estou aqui para ficar para sempre.
A pitonisa de Santa Comba.
Sim, eu creio que nós temos essa tendência ao fazer a história de Salazar de começar pelo fim e projetar o fim no princípio. E para ser que tudo estava determinado, estava escrito. Tudo estava definido e não havia outra coisa que pudesse acontecer que não ser aquele senhor vir a ser Ministro das Finanças e depois chefe do governo e estar lá depois mais 36 anos como chefe do governo até 1968. E eu creio que valia a pena, enfim, alguns autores já têm começado a questionar essa maneira de ver a história de Salazar e de facto, valia a pena começar por colocar-nos a questão de saber se era previsível em 1928 que Salazar viesse a ser chefe do governo, como se tornou 4 anos depois. E eu creio que se nos colocarmos em 1928, a resposta tem de ser não era.
Não era previsível.
Não era previsível. E há duas razões para isso. A primeira é a razão mais óbvia. Em 1928, Portugal está sob uma ditadura militar. O Presidente da República é um militar, o General Carmona. O chefe de governo era um militar. Tinham sido militares, uma parte dos ministros também eram militares, vários generais, e em 1928 devia pensar-se, e Salazar também devia pensar assim, esse é que é o ponto, que enquanto houvesse ditadura, deviam ser os militares a estar nos postos de direção, de comando, ou até mesmo de arbitragem. Porquê? Porque só as Forças Armadas... Isto era um raciocínio perfeitamente
razoável,
banal, razoável. Só as Forças Armadas é que podiam manter uma ditadura em Portugal contra aqueles que eram, digamos, a alternativa à ditadura, que era o domínio do Estado pelos grandes partidos republicanos, que era o que tinha acontecido entre 1910 e 1926. E só oficiais superiores das Forças Armadas é que podiam representar e dirigir esse poder militar, que era a alternativa repressiva aos partidos da República. Aliás, havia também uma outra questão. a natureza do próprio governo que Salazar integra em 1928, quando se torna Ministro das Finanças. Este governo é uma espécie de mini-parlamento onde estão representadas as várias correntes políticas que aceitam o poder militar. Republicanos conservadores, católicos como Salazar, monárquicos, toda a gente está lá representada. Portanto, aquilo é um mini-parlamento. O que faz com que o chefe do governo tenha de ser alguém, um árbitro, um moderador ali naquele mini-parlamento que é o próprio governo. Isto é, o parlamento está fechado, é uma ditadura, mas é o governo que funciona como uma espécie de parlamento representando os vários grupos, enfim, os ministros tendo sido escolhidos como representantes dos vários grupos que apoiavam a ditadura militar. E, portanto, sim, Salazar representava uma dessas correntes, a dos católicos, os católicos próximos dos bispos, enfim, o cardeal patriarca até era Sergeiro, era amigo de Salazar, portanto ele estava próximo da igreja, ele era um político católico, tinha sido eleito deputado em 1921, já falámos disso, e portanto era isso que ele representava ali, mas essa parte não se podia pretender representar o todo, nem arbitrar o todo. Portanto, em 1928, Salazar entra como mais alguém, uma componente de um ramalhete em que as outras componentes tinham também estar, em que ele não podia, à partida, aspirar a ser um moderador. Isso parecia competir, sobretudo, a um militar que poderia aparecer ali como imparcial em relação às várias correntes políticas.
Tu achas isso na perspectiva do próprio Salazar? Ou seja, Salazar
viria... Em 1928 era assim que certamente estaria a ver.
Mas um ministro das Finanças não era um ministro mais poderoso do que qualquer outro ministro?
O ministro das Finanças era um ministro poderoso. Nos anos 20 tinha sido um ministro poderoso, porque o Estado tinha um grande problema em termos de equilíbrio do orçamento, que se repercutia depois na inflação. A inflação era um grande problema nos anos 20. Portugal tinha tido uma das maiores inflações depois da Primeira Guerra Mundial na Europa. Portanto, era uma grande questão. A questão da inflação e portanto, o equilíbrio orçamental era uma grande questão. E, portanto, Ministro das Finanças ia ter um papel enorme no governo. Aliás, Salazar estabelece logo isso, aquela regra de que não há despesas que não sejam aprovadas pelo Ministro das Finanças, o que fez dele uma espécie de ditador das finanças. Portanto, havia a ditadura militar e depois a ditadura das finanças, mas isso não queria... Essa ditadura tinha, obviamente, uma dimensão política, na medida em que dizia respeito ao governo e às grandes decisões de governação, mas isso não queria dizer que o ditador das finanças pudesse tornar o ditador por excelência, ou definitivo.
Muito bem.
Portanto, além disso, há outra coisa que se julga em 1928. Ainda estamos, portanto, em 1928, estamos a chamar a atenção para o momento em que Salazar se tornou chefe de governo em 1932, mas estamos a olhar para esse momento a partir de 1928, que é para perceber se era fatal ou não era fatal. Ora bem, em 1928, um outro dado a ter em conta é que não se julgava que a ditadura militar fosse para durar para sempre. Aliás, os militares tinham dito em 1926, quando tomaram o poder, fecharam o parlamento e depois restringiram a atividade dos partidos políticos, que vinham sobretudo dar ao país a possibilidade de resolver os seus problemas, que em regime parlamentar, no parlamento com vários partidos, não tinha sido possível resolver. Portanto, eles vinham criar ali uma espécie de um intervalo, um interregno, como lhe chamou Fernando Pessoa, para os problemas do país serem resolvidos por técnicos, como Salazar, um professor de finanças da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que tinha vindo lá de cima tomar posse em Lisboa. Mas a ditadura tinha esta função, digamos, em 1928, tinha este horizonte limitado. Estava ali para resolver um problema.
Mas isso era a opinião dos analistas da altura ou da própria ditadura militar?
É um problema dos próprios... É uma opinião dos próprios militares. É algo que é assumido por toda a gente. É algo que está implícito Okay. Que a ditadura está ali para resolver um problema, mas não passava pela cabeça de ninguém...
Ficar lá 20 anos.
Ficar 30, lá imenso tempo. Isto é, que a ditadura militar, estamos militar. A falar da ditadura militar. Isto é, que os militares ficassem indefinidamente à frente do governo. Portanto, a ideia de que um dia daria lugar a um governo civil. As Forças Armadas não querem ser o governo eternamente. Porque isso até é devido às Forças Armadas, porque isso politizaria as Forças Armadas, traria para dentro da instituição militar as divisões políticas, as divisões inerentes à governação, as opções da governação, dividiria as Forças Armadas e a divisão das Forças Armadas chama-se Guerra Civil. E isso não podia acontecer. E, portanto, as Forças Armadas estavam ali a tentar manter este governo técnico, este governo que ia resolver os problemas do país, mas não queria ficar ali para sempre e presume-se, portanto, que vai dar origem a um governo civil. Ora, em 1928, creio que ninguém imaginava que Salazar pudesse vir a ser o chefe, o presidente desse governo civil. Ele era um professor da Universidade de Coimbra, tivera alguma atividade como político católico, falar em congressos católicos, tinha sido eleito deputado, enfim, brevemente, em 1921. É verdade, a Igreja Católica era uma das grandes organizações do país, mas a Igreja Católica estava também como as Forças Armadas, não era um partido político, nem queria ser um partido político. E, portanto, evitava, em geral, intervir politicamente de um modo demasiado aberto. Que a comprometesse. E, portanto, nunca funcionaria como um partido para tornar Salazar candidato a chefe do governo.
Okay.
Portanto, em 1928 era muito mais provável, deveria parecer muito mais provável, e o próprio Salazar diz isso mais tarde, por exemplo, em conversas com Franco Nogueira, que era muito mais provável que um dos chefes de partido da República, de antes de 1926, viesse a ser o chefe de uma situação política pós-ditatorial. E o caso nítido, enfim, ou o candidato óbvio, era Cunha Leal. Cunha Leal era um líder da direita republicana, era mais ou menos da idade de Salazar, portanto também relativamente jovem, visto também como muito capaz, era um grande orador. Tinha, ao contrário de Salazar, quer dizer, em termos de oratória parlamentar, quero dizer, isto é, tinha essa prática de intervir no Parlamento, de fazer grandes discursos, arrebatar multidões. Aliás, Salazar devia em parte a sua nomeação de Ministro das Finanças ao próprio Cunha Leal. Tinha sido Cunha Leal que eu tinha indicado, portanto, ele era começou por ser uma espécie de protegido de Cunha Leal para o Ministério, indicado para o Ministério das Finanças, tinha tido o apoio dos católicos, mas também o apoio de Cunha Leal, e portanto era uma figura como esta de Cunha Leal, líder da direita republicana, conservador, nacionalista, portanto aí de acordo com a filosofia que era a da ditadura militar, que parecia mais capaz de suceder aos militares como chefe de uma situação civil, porque ele tinha um partido. Tinha imensa gente à volta dele, tinha gente aguerrida e, portanto, podia ser esse chefe. Portanto, muita coisa teve de acontecer, esse é que é o ponto, muita coisa teve de acontecer entre 1928 e 1932, nesses 4 anos, para Salazar se tornar um candidato a chefe de governo. Isto é, um candidato plausível a chefe de governo. Creio que em 1928 não era. Em 1932 torna-se chefe de governo e entretanto, tornou-se esse candidato plausível.
E passou-se muita coisa, imagino.
Passou-se muita coisa. E a questão é saber o que é que se passou. Isto é, o que é que se passou e o que é que Salazar fez, também, além daquilo que aconteceu, o que é que Salazar fez para ele se tornar o chefe do governo da ditadura. Mas o ponto que eu agora iria chamar a atenção é que o Salazar de 1932 não é o Salazar de 1928. Ele mudou de facto. É um Salazar muito diferente. Quando a história é contada, por vezes já há esta tendência para se tratar Salazar também como uma espécie de figura histórica. Isto é, como em 1968 era o mesmo de 1928, 40 anos antes. Nunca teria mudado. Seria sempre a mesma pessoa. Ele próprio, aliás, contribuiu um bocadinho para criar esse mito. Ora, uma espécie de... O tempo passa, mas ele não passava. Esta ideia de que é uma figura fora do tempo. Portanto, tratamos Salazar como
ele
se
ele... Ele também alimentou isso, não é?
Sim, mas tratamos Salazar como se ele tivesse representado sempre a mesma coisa como se tivesse desejado sempre a mesma coisa, portanto, como se o tempo não passasse por ele, e como se ele, desde o princípio, já soubesse, enfim, como dissemos, já soubesse o que ia acontecer, como ia acontecer, e, portanto, tudo estivesse pré-determinado, planeado, definido, e pronto a entrar no forno e a ser servido. Há aqui uma espécie de sacralização da história. De facto, há um... enfim, como se esta história correspondesse a algo que estivesse escrito.
Certo.
Uma profecia que se estivesse a realizar no tempo, mas tivesse sido feita fora do tempo. E isto é, obviamente, o mais curioso disso é que este tipo de história é feito pelos admiradores de Salazar, obviamente, que acham que ele era o homem providencial, mas é feito também pelos inimigos e pelos críticos de Salazar, que também veem nele uma espécie de providência do mal que está ali a funcionar através de Salazar. E, portanto, tira toda a história. Aliás, é curioso, na história do Estado Novo, aquela que é menos feita é a história política. A história política do Estado Novo não é feita. É feita a história da repressão, a história das instituições, a história disto, a história das políticas públicas. Não é feita a história política, isto é, a história das intrigas, das lutas do poder. Porquê? Eu creio que não é feita porque isto não encaixa nesta visão sacralizada que tanto inimigos como admiradores de Salazar têm desta história. Isto é, de facto, os acontecimentos são irrelevantes. Salazar estava para vir e estava para durar e, portanto, tudo aquilo que aconteceu é absolutamente irrelevante, aquilo que ele fez é irrelevante, nada interessa, aquilo estava feito. E, portanto, vamos apenas tentar compreender os fatores estruturais desse fenómeno.
O teu argumento é que ele se fartou de mudar, é isso?
Sim, eu acho que Salazar mudou muito, aliás, mudou muito ao longo de 40 anos, entre 1928 e 1968, mas não é dessa história.
Não é para hoje,
não é?
Mas mudou muito também entre
1928 e 1932. Como disseste, ele conspirou muito, ele falou imenso com imensa gente. E passou a ser olhado de outra maneira entre de 1928 para 1932. Aliás, a situação também mudou muito entre 1928 e 1932. A ditadura, que em 1928 era, como eu disse, vista como uma situação provisória, como um regime com um tempo, com um prazo...
Uma espécie de intervalo, não é?
Sim, esse interregno, quer dizer, com um limite. A ditadura passa a ser entendida como um regime durável, isto é, como um regime que está para durar. E enquanto regime que está para durar, os militares passam a ser vistos como menos importantes do que os ideólogos, isto é, do que os políticos que têm uma doutrina, que têm ideias para a ditadura durar, que têm um conceito para durar. E nesta nova concepção da ditadura, os militares devem apoiar, mas a direção deve caber a estes doutrinários, a esta gente que tem uma visão. E Salazar, obviamente, contribuiu para isso. Contribuiu para isso com os seus discursos, a falar de um novo tipo de regime autoritário e corporativo. Ele lança isso, mesmo como ministro das Finanças. Fala da ideia do que é que se devia seguir à ditadura militar, que não tinha de ser o regresso ao regime parlamentar que havia antes de 1926. Ele é um dos aqueles que advoga e elabora muito este tópico, mas um novo regime político. Isto é, um Estado novo. A ideia do Estado novo é mesmo essa. É um Estado novo, literalmente. Isto é uma coisa que não existia antes. E isto, obviamente, não foi só conseguido pela sua retórica, pela sua argumentação doutrinária, mas é conseguido, eu diria, de duas maneiras. Bem, a primeira coisa que ele fez foi explorar muito bem o que aconteceu entre os anos de 1928 e 1932. Por um lado, a grande crise financeira mundial de 1929, que deu origem à grande depressão económica, e que fez a maior parte dos países renunciar ao comércio livre, instituir sistemas de proteção alfandegária, fecharem-se ao comércio uns dos outros, aumentou imenso a intervenção do Estado nos vários países, inclusive nos Estados Unidos da América, nesta época, de maneira que se começou a imaginar que o mundo não tinha de continuar a ser como tinha sido definido no século XIX. Okay. Este mundo de comércio livre, este mundo de Estados liberais. Isto é, começou-se nesta passagem dos anos 20 para os anos 30, sob o impacto da grande crise económica mundial, começou-se a imaginar que o mundo podia ser completamente, ou podia e devia, aliás, para alguns, devia ser completamente diferente, e que novos regimes que tinham já aparecido antes, como as ditaduras, a ditadura comunista na Rússia, estabelecida por Lenin em 1917, ou a ditadura fascista na Itália, estabelecida por Mussolini em 1922, que tinham ficado como, digamos, regimes mais ou menos isolados na Rússia e na Itália. Enfim, tinham admiradores em muitos países, mas não tinham tido réplicas até então. E, de repente, começam a ser vistos como modelos.
Uhum.
Isto é, como modelos daquilo que pode vir a ser o futuro da política. Portanto, este é algo que acontece na passagem dos anos 20 para os anos 30. Isto, digamos que o horizonte do possível abriu-se para outras formas de governo,
sim, de organização dos Estados
que não pareciam ser possíveis para quem vinha da cultura do século XIX, parlamentar, comércio livre, parlamentos, essas coisas todas. Tudo isso, de repente, para alguns autores, aliás, até pareceu velharias.
Certo.
Isto é coisas de antigo regime. Certo. É coisas de antigo regime. O século XIX seria um novo antigo regime, certo. E agora se entrasse em novos tempos, e esses novos tempos eram marcados por estes novos tipos de regimes. Portanto, isso acontece internacionalmente. Dentro do país também acontece qualquer coisa entre 1928 e 1932. A esquerda republicana provou nestes anos que não está disponível de maneira nenhuma para aceitar qualquer regime civil que saia da ditadura militar. Isto é, a esquerda republicana, que representava os grandes partidos, os partidos dominantes da República até 1926, quer derrubar a ditadura militar para chegar ao poder de maneira violenta. Não está disposta a aceitar uma transição.
Uhum.
Porque quer, imediatamente a seguir à ditadura militar, assumir o predomínio que tinha antes. E, portanto, não está disposta a aceitar uma transição em que possa ser outro tipo de forças políticas que venham a predominar no governo.
Certo.
Isto é, por exemplo, a direita republicana, como Cunha Leal, vir a governar. Para a esquerda republicana isto está fora de questão.
O espectro do reviralho.
Quando, sim, o chamado reviralho, isto é, o regresso antes de 1926. Portanto, começou-se a tornar claro que se a ditadura aligeirasse a repressão e começasse a tolerar a atividade de partidos políticos, seria imediatamente submergida pela insurreição da esquerda republicana. Isto é, que a esquerda republicana iria aproveitar isso para lançar uma insurreição. E isso ainda se tinha tornado mais claro em 1931, porque em 1931 tinha acontecido uma coisa que é também fundamental, que é a queda da monarquia em Espanha. A queda da monarquia em Espanha, cai e o governo é assumido pela esquerda republicana espanhola. E, portanto, isso, digamos que entusiasma a esquerda republicana que está na oposição à ditadura militar em Portugal. Isto é, quer também regressar ao poder, tal como os seus correligionários estão em Espanha. Portanto, deixa de ser possível imaginar que se possa formar um consenso para a transição para um regime parlamentar que a esquerda republicana aceitasse, a direita republicana em pé de igualdade ou até mesmo no governo e a esquerda republicana na oposição parlamentar. Não, a esquerda republicana quer ir imediatamente para o governo e está disponível e quer fazê-lo de uma maneira violenta para assegurar o seu domínio do Estado. O que quer dizer que aqueles que apoiavam a ditadura até então, católicos, republicanos de direita, nacionalistas, enfim, monárquicos, todo esse espectro, percebe que se a ditadura acabar vão ser varridos totalmente. Isto é, se a ditadura acabar e der origem, enfim, e os ditadores deixarem a esquerda republicana à vontade, sim, vão ser completamente varridos. E, portanto, certo, precisam de manter a ditadura. Portanto, torna-se notório entre 1928 e 1932 que é aqueles que apoiam a ditadura têm de tornar durável, duradoura a ditadura.
Mas isso só não explica porque é um civil, porque a descrição que tu estás a fazer, e aliás, tendo em conta o que aconteceu depois posteriormente em Espanha, parece convidar a que fossem os militares a continuar como no poder.
Porquê que então, exatamente, porquê que é um civil?
Exato.
Porque esta ditadura, como já dissemos, para durar não pode ter o caráter efêmero que é inerente à natureza militar da ditadura. Isto é, as forças armadas não seriam ou não estariam disponíveis elas próprias para produzir um chefe que fosse simultaneamente um doutrinador. Carmona não é isso. Carmona não faz doutrina. Carmona, os militares estão ali para estabelecer, para garantir a ordem. E a ordem é manter aquilo que eles chamam os revolucionários fora do poder, os revolucionários da esquerda republicana. Portanto, é garantir
não
que
querem um excesso de envolvimento na coisa
não
política.
Querem comprometer-se politicamente. Portanto, tem de haver um doutrinador civil que vem, digamos, garantir que a ditadura vai durar. Vai durar e tornar-se um outro tipo de regime. Tornar-se aquilo que eles vão chamar, em 1932, de ditadura nacional. Deixa de haver ditadura militar e passa a haver uma ditadura nacional quando Salazar toma conta do governo. Portanto, o que Salazar tinha feito entre 1928 e 1932 é a teoria dessa ditadura. Ele está, nos seus discursos, sobre finanças e sobre outras coisas, ele vai fazendo a teoria e discursos encenados e bem escritos, como Salazar sabe escrever. Portanto, ele tem ao mesmo tempo aí o prestígio do equilíbrio orçamental, que ele garante logo em 1968, mas tem este lado doutrinário, e este lado doutrinário vai não apenas criar à volta dele uma agregação de pessoal político, outros ministros, outros colaboradores do governo que começam a entendê-lo, a olhar para ele como um líder, mas vai ligá-lo também a uma parte do pessoal militar. E este é um lado importante. Ele, quando começa em 1928, é sobretudo o professor universitário com relações nos meios católicos. É isso que ele é. Em 1932, ele tem uma outra dimensão. Ele tem também muito boas relações nas Forças Armadas. E sobretudo, e este é que é o ponto importante, com os oficiais mais jovens da ditadura militar. A ditadura militar tinha enfrentado o ataque da esquerda republicana na oposição, o chamado reviralho, em 1927, em 1931, revoluções, tropas na rua, combates na rua, e aquilo que tinha garantido a ditadura militar tinha sido a disponibilidade, digamos, de uma geração de jovens oficiais, tenentes, capitães, para combater na rua a esquerda republicana, os chamados rapazes da ditadura.
Sim.
Os tenentes de maio, que é um equivalente dos capitães de abril. Estes tenentes da ditadura são aqueles que mantêm a ditadura na rua. Alguns deles são nomes que viriam a ser conhecidos, aliás, por se oporem a Salazar. Humberto Delgado, Henrique Alvão, são tenentes de maio, são gente que na rua combateu contra a esquerda republicana. Ora bem, em 1932, estes tenentes de maio, estes jovens que depois estão, digamos, entusiasmados por doutrinas de um novo tipo de regime, um regime nacionalista, um regime autoritário, corporativo, têm como referência Salazar já.
Desconfiando dos generais mais velhos.
Têm um grande desprezo pelos generais mais velhos. Estes generais são todos republicanos, são todos generais selecionados pela República, uma parte de maçons, como o general Carmona, portanto, vêm todos dos meios republicanos, são conservadores, mas vêm dos meios republicanos. Eles têm uma grande desconfiança em relação a estes generais, que acham que não têm capacidade para imaginar outras coisas, para liderar outras coisas, e confiam em Salazar. É esta força, a força destes jovens militares que faz a força de Salazar e que o torna um chefe credível. Isto é, portanto, ele é simultaneamente o orientador, o doutrinário, e ao mesmo tempo é alguém que tem o apoio daqueles que são o sustentáculo principal da ditadura. Isto é, que sem os quais a ditadura não existia, tinha caído em 1927 ou tinha caído em 1931, porque foi preciso combater e quem combateu foram estes jovens.
Foi assim que afastou a competição de Cunha Leal?
E foi assim que ele conseguiu afastar a competição de Cunha Leal. Ele, aliás, enrolou-se logo, arranjou logo um conflito com o Cunha Leal por volta de 1930, conseguiu o pôr no exílio e, pior, conseguiu que Cunha Leal no exílio se ligasse à esquerda republicana e, portanto, se desacreditasse, ficasse como desacreditado, como alternativa a ele, Salazar, como chefe da ditadura. Portanto, em 1932, 4 anos depois de ter entrado no governo, Salazar é um político muito diferente. Portanto, ele é o líder de uma corrente de opinião importante na ditadura, sempre com o apoio da Igreja, mas agora também com um importante apoio militar. E, sobretudo, é o líder que tem a ideia mais clara do que deveria vir a seguir à ditadura. Esta ditadura nacional, como ele dizia, que se diria transformar no ano seguinte, em 1933, no Estado Novo, uma república autoritária, corporativa. Muita gente tinha ideias, obviamente falava disso também, mas ele é aquilo que sistematiza isso e que lhe dá quase uma forma lapidar, e aí o seu estilo também ajuda bastante, o seu estilo ao mesmo tempo professoral e muito elegante literariamente, portanto ajuda também a dar uma forma definitiva a estas ideias. Portanto, há uma grande mudança que se dá, de facto, em quatro anos, entre 1928 e 1932, que eu creio que teria deixado espantado, antes de todos, o próprio Salazar de 1928. Isto é, do que é que ele foi capaz de fazer e de como isso poderia ter parecido muito pouco provável. Sim. Em 1928, por mais que ele, certo, já tivesse qualidades e apoios e já fosse uma figura importante em 1928, mas o contexto mudou, ele próprio também mudou.
E ele aproveitou essa aceleração do mundo. Bom, e por falar em mudanças de contextos, aqui vai uma bem grande. No passado mês de abril, nós recebemos um mail do ouvinte Miguel de Pape, que é também presidente da Associação Portugal-Hungria para a Cooperação. O Miguel chamava-nos a atenção para este facto. A celebração na Madeira, no passado dia 1 de abril, dos 100 anos da morte de Carlos I, último imperador da Áustria, último rei da Hungria, da Croácia e da Boémia e último representante de uma das mais poderosas casas europeias, da qual estamos fartos de falar neste programa, a Casa de Habsburgo, que durante mais de dois séculos dominou a história da Europa. Ora, Rui, indo ao encontro do pedido do ouvinte Miguel de Pape, conta-nos, por favor, o percurso que conduziu o último representante da Casa de Habsburgo a morrer no Funchal no dia 1 de abril de 1922. Aliás, onde ele continua sepultado, na igreja de Nossa Senhora do Monte, se alguém quiser aproveitar a visita, e morreu com apenas 34 anos de pneumonia. E apenas 4 anos depois de assistir ao desaparecimento do Império Austro-Húngaro com o fim da Primeira Guerra Mundial, e à transformação da sua Viena de uma das grandes capitais da Europa numa pequena capital de um pequeno estado. E já agora, só uma última nota para adensar o mistério deste homem. Dom Carlos I foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 2004 por se considerar que a fé cristã esteve sempre presente nas suas decisões políticas. Quem foi então este Carlos I, Rui, e porquê é que o último imperador Habsburgo morreu em território português em 1922?
Sim, isso é uma...
espantoso.
É uma história muito interessante. Isto é este, o último imperador da dinastia de Habsburgo, que veio morrer à Madeira em 100 anos, em 1922. Bem, a primeira razão, é aquela que referiste, o império de que ele era imperador tinha acabado.
Certo.
Aquilo que no princípio do século XX chamamos às vezes o Império Austro-Húngaro, era um Estado liderado pela dinastia de Habsburgo. A dinastia de Habsburgo, que estava à frente do Sacro Império Romano Germânico desde o século XVI, ora bem, em 1806 o Sacro Império Romano Germânico tinha acabado e tinha aparecido os Habsburgos tinham criado este Estado em que tinham mantido o título de imperadores, como imperadores da Áustria, e depois reis da Hungria, reis da Boémia e por aí fora. Portanto, depois eram reis de uma série de coisas. Era um Estado que incluía o que é hoje a Áustria, o que é hoje a República Checa, a Eslováquia, mais a Hungria, e uma Hungria muito maior do que hoje, portanto, no sentido em que incluía, por exemplo, uma grande parte da Roménia, Ucrânia, etc. Ao longo do século XIX, este Estado dos Habsburgos tinha-se expandido nos Balcãs, portanto, ocupando territórios que até aí tinham estado sob a administração do Império Otomano. À medida que o Império Otomano recuou, esses territórios foram ocupados ou pela Rússia e também pelo Império Austro-Húngaro, no caso da Eslovénia e da Croácia, daquilo que foi depois a Jugoslávia, enfim, e que fazia parte também deste império. Agora, eles tinham perdido, os Habsburgos tinham perdido muita influência, sobretudo influência naquilo que viria a ser em 1871 a Alemanha. Aliás, o aparecimento da Alemanha unificada pelo pelo rei da Prússia, que se tornou imperador da Alemanha, tinha representado uma grande derrota dos Habsburgos. Eles é que eram a figura dominante entre os vários estados alemães, uhum, e são substituídos pelo rei da Prússia nessa função.
Houve, aliás, uma guerra. Não é?
Há uma guerra em 1866, em que eles são derrotados, os austro-húngaros são derrotados pelo rei da Prússia, e é o fim da sua influência naquilo que depois vem a ser a Alemanha. Isto é um imenso conjunto de estados, reinos, cidades, etc., em que, tradicionalmente, este imperador Habsburgo, uhum, era a figura que lá dominava e é substituído pelo...
E em 1914 o Império já não era grande Império.
Já não era um grande Império, era visto em toda a Europa como uma espécie de Estado vassal do Império Alemão. Isto é, tinha-se tornado uma espécie de Estado dependente do Império Alemão. A Primeira Guerra Mundial, em que a Áustria-Hungria entra ao lado da Alemanha, aliás, entre a primeira Áustria-Hungria, depois a Alemanha segue, mas não é entendido bem, né, na Europa como tendo sido a Alemanha que tinha dado, digamos, licença à Áustria-Hungria para atacar a Sérvia, depois do assassinato do herdeiro do trono imperial nos Balcãs, o Franz Ferdinand, sim, que enfim, em agosto de 1914 é assassinado, isto por um militante sérvio, isso dá origem ao ultimato da Áustria-Hungria à Sérvia, que a Sérvia recusa, começa a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não corre nada bem, como disseste. A Áustria-Hungria luta em duas frentes, tal como a Alemanha, contra a Rússia a leste, e contra a Itália e a Sérvia Ocidente. Com a ajuda do Império Alemão, vence a Rússia. Aliás, o Império Alemão vence a Rússia, mas a Áustria-Hungria também faz parte dessa vitória. Mas em 1918 afunda-se em Itália, na frente italiana. Os exércitos austro-húngaros praticamente desfazem-se. E nessa altura... aliás, nessa altura já a Áustria-Hungria já está muito decidida, o governo austro-húngaro, a separar-se da Alemanha e a tentar obter um acordo, um armistício com os aliados. Ora, uma coisa que tinha acontecido durante a guerra é que tinha havido uma sucessão dinástica. Isto, além destas derrotas todas, a Áustria-Hungria tinha em 1914 ainda o mesmo imperador que tinha tido em 1848, uhum, que era o imperador Franz Josef, tinha nascido em 1830, uns 80 e tal anos. Ele morre em 1916 e o seu sucessor, depois do assassinato do herdeiro Franz Ferdinand, é um sobrinho neto de 29 anos, que é precisamente este Carlos, uhum, Carlos de Habsburgo. A guerra, quando Carlos de Habsburgo se torna imperador, a guerra está a correr mal. Está a correr profundamente mal.
Isso em 1916.
Em 1916. Não apenas porque, enfim, nas frentes de combate as coisas não estão a evoluir, mas também porque os aliados, as potências aliadas, tinham criado uma espécie de um embargo à volta dos impérios centrais da Alemanha, uhum, e da Áustria-Hungria, que tinha provocado uma grande escassez de alimentos, literalmente fome na Alemanha e na Áustria-Hungria. Portanto, foram anos muito difíceis, os anos da Primeira Guerra Mundial, nos chamados impérios centrais. E, portanto, quando Carlos se torna imperador, rapidamente começa a tentar, descobrir maneira de chegar a um acordo com os aliados para pôr termo à guerra.
As coisas... Deixa-me interromper-te aqui. Nós temos também o final do nosso tempo. Eu estou-me a despedir das pessoas em FM. Evidentemente sabem que podem continuar a ouvir este programa em podcast para os que agora estão no carro a ouvir-nos. Até para a semana. Os outros continuamos. Rui.
Pronto, o Carlos, a partir de 1916...
Chegou a ter verdadeiras hipóteses de se manter no
cargo. Eram muito limitadas. Ele explora três coisas. Primeiro, como já dissemos, ele abre negociações com os aliados para ver se havia uma saída para a guerra
separando-se do Império Alemão.
De modo separado do Império Alemão. Isto é, o Império Alemão continuaria a guerra, uhum, mas a Áustria-Hungria saía da guerra. Os aliados não... Os aliados, isto é, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, não correspondem a estes contactos, quer dizer, não dão continuidade a estes contactos. Em segundo lugar, ele tenta corresponder a uma dificuldade que os aliados lhe tinham também criado. Os aliados, e sobretudo os Estados Unidos, tinham durante a guerra feito a propaganda do princípio da autodeterminação das nacionalidades. Isto afetava todos os impérios centrais, mas afetava muito especialmente a Áustria-Hungria, que era feita de imensas populações, já falámos aqui disso, populações com religiões, línguas, identidades nacionais completamente diferentes. E, portanto, a ideia era que o império podia se estilhaçar sobre um regime inspirado pelos aliados. Portanto, para prevenir isso, Carlos vai propor uma espécie de transformação do império, que estava baseado em dois estados centralizados, a Áustria e a Hungria, numa federação de nacionalidades, com cinco grandes unidades, a Áustria para os alemães, para aqueles que falavam alemão, a Hungria para os húngaros, para os eslavos do Ocidente, os checos e os eslovacos, também uma unidade, e depois dos eslavos do Sul, que eram os croatas e os eslovenos, e depois dos eslavos do Leste, que eram os ucranianos, isto é, todos eles teriam assembleias nacionais dentro deste grande império multinacional.
Só que aí já havia muito nacionalismo.
Estes políticos nacionalistas, percebendo que a guerra ia acabar e que a guerra ia acabar mal com a derrota da Áustria-Hungria e do Império Alemão, estão a ver os políticos nacionalistas destes vários territórios veem isto como uma oportunidade para constituírem repúblicas independentes. E é isso a dinâmica criada neste, quer na Hungria, quer na Áustria, é de, enfim, de separação dos vários territórios e constituição de repúblicas nacionais independentes e, portanto, ignoraram esta proposta de federação, de mini-federação europeia que Carlos de Habsburgo lhe está a propor em 1918. Em terceiro lugar, ele tenta ainda uma última coisa, quase em desespero, que é propor-se, ele como imperador, propor-se como uma espécie de chefe de Estado honorário, já sem funções políticas. Portanto, ele faz uma espécie de, enfim, como a rainha da Inglaterra é na Commonwealth, isto é, naqueles estados que fizeram parte do Império Britânico, ela agora é a figura da Commonwealth, mas já não tem aquele, enfim, um papel na governação desses vários países. E, portanto, ele tenta propor-se uma figura parecida com isso, não é abdicar, mas é dizer que não participará mais em decisões políticas.
Certo. Portanto,
deixa de ter qualquer papel político e torna-se um papel simbólico. Mas nem isso é aceito. Nem isso é aceito, por exemplo, logo na Áustria, 11 de novembro de 1918, quando a Primeira Guerra Mundial acaba e imediatamente em Viena se proclama uma república. Portanto,
e ele teve que sair.
Ele tem de sair, mas não desiste. Portanto, ele vai para a Suíça, a partir da Suíça, aliás, um dos Habsburgos originalmente vem, quer dizer, família daquela zona, enfim, na Idade Média tinha estado ali, ou tinha começado ali, digamos assim. Ele tem várias propostas para restaurar a monarquia entre 1918 e 1921. E porquê? Quais são as hipóteses que ele tem? Ou o que é que ele tenta explorar? Ele tenta explorar uma coisa muito simples. Em 1918, o que fica do Império Austro-Húngaro são dois Estados pequenos. Os Estados sucessores são dois Estados pequenos, a Áustria e a Hungria. A Áustria, que está reduzida a um quinto do seu tamanho, é um Estado pequenino, e a Hungria também é um Estado muito pequeno. E aquilo que ele representa para a Hungria e para a Áustria é a memória de uma grandeza passada.
Certo.
E, portanto, de uma certa maneira, ele espera que os austríacos e os húngaros sejam sensíveis a um chefe dinástico que representa esta memória da grandeza e que, portanto, estejam disponíveis para o acolher outra vez como um chefe dinástico, enfim, não exatamente com o papel que tinha antes, mas como esta figura simbólica. Bem, e isso provavelmente haveria talvez suficientes possibilidades disso acontecer para os aliados, isto é, americanos, ingleses e franceses, decidirem que não o podem deixar andar ali à volta da Suíça, à volta da Áustria, à volta da Hungria. E são eles, os aliados, que o obrigam a meter-se num barco de guerra britânico e ir para a Ilha da Madeira. Quer dizer, em novembro de 1921, com a mulher, ele é metido no barco.
Mas uma espécie de exílio?
Não, é mesmo, é deportado. Uma espécie de,
é mesmo, não é espécie, é deportado, sequer, mesmo
exílio. É mesmo, quer dizer, é levado e é posto na Ilha da Madeira. Porquê a Madeira? Bem, porquê a Madeira? Onde ele chega, a 19 de novembro, com a mulher, depois ele tem muitos filhos, os filhos ainda não chegam logo em novembro, os 7 filhos, a mulher está grávida daquilo que vai ser o 8º, os filhos não chegam ainda, mas porquê a Madeira? Bem, em primeiro lugar é porque está suficientemente longe da Europa e pode ser, digamos, vigiada por uns barcos de guerra ingleses que andassem por ali e evitar, quer dizer, que o imperador se escapasse para o ex-imperador se escapasse outra vez para a Europa e voltasse a aventuras. Depois, também podemos dizer que, de alguma maneira, mas isso não deve ter sido de consideração, como é óbvio, mas é um lado curioso desta história, é que ele tinha algumas ligações à Madeira, o imperador. Primeiro, ele era neto de uma infanta portuguesa, da infanta Dona Maria Ana, que tinha casado com o rei da Saxónia, portanto, avô do Carlos de Habsburgo. Portanto, Carlos de Habsburgo é bisneto da rainha Dona Maria II de Portugal. Portanto, ele tinha essa ligação, portanto, havia essa ligação a Portugal. E depois a Madeira, curiosamente, já tinha estado, digamos, no roteiro turístico da dinastia imperial austríaca. Nomeadamente, a imperatriz Isabel, portanto, a mulher de Franz Josef, o imperador que tinha morrido em 1916 e que era tio-avô de Carlos, quando Carlos era sobrinho-neto. Portanto, a sua tia-avó, a imperatriz Isabel, a famosa imperatriz Sissi, como era
que depois ficou
conhecida.
Um pouco polarizado no cinema.
Exatamente. Ela tinha visitado a Madeira. Tinha visitado a Madeira em 1860, quando ela tinha 23 anos e estava numa crise de saúde e de nervos. A Madeira tinha esta reputação de uma espécie de estância favorável para a saúde, para a recuperação da saúde. Portanto, ela tinha estado na Madeira, tinha estado vários meses, aliás, na Madeira. Agostina Bessa Luís escreveu um romance sobre isso, chama-se A Corte do Norte, quer dizer, que é precisamente sobre a estadia da imperatriz no Funchal, lá numa quinta. Carlos, o seu sobrinho-neto, também vai para o Funchal, fica lá numa quinta que lhe é cedida por um banqueiro, que o deixa lá viver. Portanto, digamos que havia esta preferência que aliás, a Imperatriz Isabel mostrou, porque teve em 1860-61 e depois voltou em 1893-94. Tirou fotografias lá, com o vestido à madeirense, aprendeu a tocar lá uns instrumentos musicais madeirenses, a própria Imperatriz. Portanto, o sobrinho-neto.
Mas a Funchal tinha fama de boa saúde, mas não lhe correu nada bem.
Não lhe correu nada bem. Ele não viveu muito tempo. Aparentemente terá sido uma pneumonia que terá apanhado e, portanto, ele vive menos de 5 meses no Funchal e, como disseste, está sepultado na Madeira. A beatificação dele em 2004 é o resultado. Bem, ele era muito devoto, era uma pessoa verdadeiramente cristão. Tinha seguido ou tinha adotado um bocadinho a filosofia do Papa Bento XV, que é o Papa durante a Primeira Guerra Mundial, que quis acabar com a guerra, portanto ele de alguma maneira tinha-se inspirado também em Bento XV nos seus contactos com os aliados para acabar com a guerra. Obviamente pode-se explicar esses contactos com os aliados como uma necessidade extrema do Estado austríaco, mas também de alguma maneira das suas convicções cristãs e pacifistas. E depois além disso tem este fim, digamos, trágico, muito jovem a morrer, e entende a sua morte. Ele, quando percebe-se que está a morrer, está doente, com a pneumonia, não há aqueles meios que hoje há para acorrer a essas situações. Ele entende essa sua morte como uma espécie de martírio, isto é, morrer pela Áustria, para a Áustria-Hungria, oferecer isso ao povo austro-húngaro, até como um modelo de paciência, de resignação, e portanto isso também cria um bocadinho uma lenda de, um bocadinho mística à sua volta, que depois a própria família imperial, digamos que não podendo ter soberanos, quer ter pelo menos santos. E portanto contribui também para isso, isto é, para criar essa ideia, e ele portanto acaba por ser beatificado em em 2004. Enfim, e de facto tinha sido um cristão extraordinariamente
devoto.
Devoto, uhum. E portanto, enfim, o Papa é o Papa João Paulo II que faz essa beatificação.
Muito bem, e assim como a beatificação, termina esta edição de E o Resto é História. Voltamos para a semana.
As armas e os
barões. E o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.